Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Café com Logística, hoje com o Diogo da Bali, nosso grande amigo aí. Seja bem-vindo, Diogo.
Obrigado, André. Obrigado pela oportunidade. Queria agradecer a Limpus, o Café com Logística, pela oportunidade. Toda a tua equipe que me recebeu muito bem, que me trouxeram até aqui.
Legal.
Trouxemos uns presentinhos aí.
Bacana, né? Curtimos já.
Trouxemos aí um cola café aí, sim, né? Nosso lançamento.
Legal.
Aí. Tem Bali Kids, tem o tradicional, tem o tropical, tem o melancia, tem massa verde. Espero, bacana, que vocês gostem muito, né? Como vocês já falaram, meu nome é Diogo, eu tenho já 18 anos aí na logística, trabalhei a vida toda na logística.
Nossa. Então,
fui menor aprendiz, fui estagiário, fui auxiliar, fui assistente, fui supervisor, coordenador, diretor, gerente sênior, eu já fui tudo na logística.
Caraca.
Já descarreguei caminhão, já carreguei caminhão, já empilhadeira.
Foi fazer entrega?
Fui fazer entrega no centro, com aqueles carrinhos, sabe, que tu carrega as caixas, assim, que tu vira. Já fiz de tudo, né? Eu passei por várias empresas de vários portes e complexidades e produtos diferentes, né? Passei pelas lojas Renner, passei pela GE através da IMAX, passei, uhum, pela Huawei através da Zoom Tecnologia.
Legal.
Passei também por uma empresa de transporte de pessoas, né? A Paulo Tour, que não existe mais.
Cara, né? Já vou perguntar já.
Vai.
Cara, qual é a diferença de levar caixa ou pessoa?
Cara, é que as pessoas, elas falam muito mais que as caixas. Então, o teu feedback, ele,
sim,
é...
Sim.
O teu produto dá teu feedback constante.
Exatamente.
Né? A caixa, às vezes, pode sujar um pouquinho, pode amassar um pouquinho, mas a caixa não vai te falar isso, né?
Não vai te falar,
né? Vai chegar lá no cliente, provavelmente o cliente vai notar isso e se tu puder ter um bom,
sim,
controle, tu vai ter essa resposta de volta, né? Mas o cliente não, o cliente
com
é...
certeza.
Porque tá muito lotado, porque eu sento aqui, sempre passa as 10h30, passou 10h35.
Sim.
Né? Então, cara, foi um desafio gigante, eu tive que me apresentar em Câmara dos Vereadores, tive que falar com o governador, tive que ter reunião com o prefeito.
Legal, cara.
Cara, eu acho que é uma coisa bem diferente. Bem diferente. Porque tu tem que estar sempre ali naquele horário. Tu, uhum, tem que estar sempre com o veículo disponível. Então ele é um pouquinho diferente mesmo, né?
Sim, 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 sim.
Então, mas foi uma emoção bem grande.
Que legal. E como é que a logística surgiu na tua vida?
Ah, assim, foi quase a vida me levar, né? Porque o que aconteceu? Eu comecei na sua imagem era uma, vamos dizer assim, era um operador logístico exclusivo da General Electric aqui no Brasil. Hoje é, uhum, a IMAX, né?
Sim.
Então era um estoque exclusivo deles, fazia parte dos 80 e poucos estoques que eles tinham pelo mundo, só de partes e peças, né? Da parte de equipamentos médicos para diagnóstico por imagem. Então eu comecei como arquivista lá, cara. Comecei como arquivista. E eu sempre fui meio, vamos dizer assim, metido, talvez seria a melhor palavra.
Sim.
Mas eu pensei assim, o meu papel era só um, que era o quê? Botar as folhas, as notas fiscais em ordem. Tempo das notas fiscais impressas.
Sim, sim, sim.
Crianças, sim, isso existiu.
Formulário, né? Formulário contínuo, né?
Jovens, isso existiu.
Os incas faziam.
Isso, os incas faziam isso, né? Se hoje eu falo pra minha filha assim, nota fiscal impressa. O quê? Ela diz assim, que
nota
é isso,
fiscal,
pai?
Nota fiscal?
O que é, né? O que é, assim, né? Então... E a minha função era só uma, botar essas notas em ordem. Em ordem de zero a seja lá qual a ordem era.
Né? Mas botava em ordem de entrega ou em ordem
de número mesmo?
Número
do
numérico.
A 20, assim. De 1 a, né, eu tinha 10 mil notas, tavam, e eu cuidava desse arquivo e manter elas organizadas, sim, e mandar arquivadas. Então eu pensei assim, cara, por que eu não começo a segmentar essas notas? Por que eu não começo a endereçar essas notas? Por que eu não crio um banco de dados no Excel, onde eu crio um formulário que daí vai ser compartilhado e o usuário, ele entra, diz o número da nota, automaticamente já vai dizer aonde está isso arquivado, em que lugar está, que tipo de nota é, e ele só vai dar um print na tela, vai botar no e-mail e vai me mandar.
Que ano isso?
Cara, isso... Eu tinha... Tô com 37, isso foi 2020.
Cara.
Quer dizer, eu tinha 20... Eu tô com 37, eu tinha 20 anos, desculpa. Já faz 17 anos isso.
Criou um TMS já.
Criou um TMS. Só que na época eu tinha uma ideia. Olha, André, a gente devia ter se conhecido, Deus, hein?
É.
Devia ter se...
Sim,
né?
Pois é.
Eu não sei qual a tua idade, mas a gente devia ter...
Fiz 40 semana passada.
Fiz 40. Ah, então a gente, 37, 40, a gente devia ter se...
É.
Então eu pensei assim, por que não, né? Então, quando eu fiz, deu certo, eu peguei e só apresentei. Eu nunca esqueço que um dos gestores comerciais, assim, regional, pegou e mandou um e-mail assim, ah, impressionante como eu vejo a gente evoluindo pro futuro, legal, e as coisas estão acontecendo, e é muito legal, porque quando eu mandei para ele, porque eu mandei um manual, e eu fiz todo um manual. Eu fiz todo um manual de como funciona, fiz treinamento, e eu, no auge do meu empoderamento dos 20 anos de idade, na terceira, quarta fase de administração.
Sim. E tu fez isso, assim, o teu motivador, assim, ele foi mais, assim, cara, eu vou resolver uma bucha que eu tenho ou eu vou fazer alguma coisa pra... Como é que foi, assim?
Então, a gente não tinha muito essa visão ainda de... do feedback, da escutar a voz do cliente, eu tinha muita essa coisa assim, cara, isso incomoda todo mundo, e me incomoda também.
Sim.
Era uma coisa pura, inocente. Eu não tinha esse conceito assim, ah, a gente tem que ter um customer experience, a gente tem que ter um customer success, a gente tem que ter... Não, eu só pensei assim, cara, isso aqui me incomoda, e me incomodam os meus colegas de trabalho, meus amigos, meus parceiros, meus parça, meus brothers.
Sim.
Ajudar essa galera,
fazer,
né?
Fazer essa...
Né? Uhum. Tô aqui mesmo. E era engraçado porque o arquivo era não vou dizer uma mansão, mas era uma casa grande, tinha um subsolo, tinha até banheiro dentro da casa, mas a casa toda foi fechada só para arquivo. Foi isso, ó. Então, o que eu fiz? Eu peguei e apresentei isso pra minha diretoria.
Sim.
Eu, mais uma vez, no auge da minha coragem, do meu empoderamento, da minha super inocência, que eu acho que esse é o lado bom da juventude, né? Juventude...
Um pouco de consequência, uma inconsequência positiva, assim,
isso,
né?
Isso, isso. Bate na porta da diretoria, peitinho estufado, né?
Uhum.
Com os slides tudo impresso. Os slides todos impressos, não tinha computador.
Não tinha, né?
O computador era um computador fixo lá. Aí bati na porta, apresentei, daí já me promoveram.
Que legal.
Daí me promoveram para auxiliar financeiro. Daí eu virei um office boy junto com o auxiliar financeiro. Eu sempre pensei assim, cara, que é uma coisa que eu acho que o pessoal tem que pensar. Tô fazendo administração. Pô, agora eu tô como office boy e ao mesmo tempo tô como auxiliar financeiro. Mas eu entendi que isso era um degrau para onde eu queria chegar.
Sim.
Né? E daí, depois disso, eu fiz um bom trabalho também. Fui chamado para um projeto que chama Depósito Especial, tem uma área alfandegada dentro da empresa de partes e peças. Cara, isso no Brasil é uma coisa muito difícil. A gente foi, acho que, o primeiro no Brasil, um dos primeiros, né, pela General Electric. Então, a gente importava, né, só fazia nacionalização após a venda.
Uhum.
Né? Então, só após a venda, a nacionalização, tu ia pagar todos os impostos, iam vender e tu ia fazer o pagamento desse produto, né? Então eu participei desse projeto. Vinham concessionárias, vinham indústrias da parte automobilística, vinham nos visitar. Como a gente controlava
legal,
isso?
Cara.
Porque um depósito especial alfandegado, cara, tu tem uma fiscalização da Receita Federal 24 horas. Pra gente ter uma ideia, a gente errava uma nota, um fiscal entrava em contato com a gente.
Caralho.
Um fiscal, ele entrava na hora em contato com ele. Essa nota aqui, o que está acontecendo com essa nota aqui?
Um Big Brotherzão, assim,
era um,
né?
Big Brotherzão, assim. Câmera, era controlado, era tipo um OEA, né? Né? Então, a gente era muito impressionante, assim. Mas daí, me formei em administração, me pós-graduei em logística, me pós-graduei em engenharia de produção e agora estou me pós-graduando em supply pela Fundação Getúlio Vargas. Né?
Que legal.
E vamos ver se vai acontecer. Eu pretendo fazer um mestrado ainda, né, em 2025. Vamos ver se eu tenho essa coragem, mas eu acredito que sim.
Nunca é tarde, né?
Nunca é tarde, né?
Nunca é tarde.
E é isso, sabe, André? Eu acho que o mundo é a gente também botar um pouco a cara, ter essa coragem, às vezes bater na porta com toda a educação, obviamente, possível. Sim. E a gente também arriscar.
Com
Você
certeza.
Não chegou aqui com a Lincoln sem né? Vamos dizer assim, analisar alguns riscos, né?
É, aquilo que eu falei, inconsequência saudável.
Consequência saudável.
É, isso aí. E como é que surgiu a Bali na tua vida?
A Bali, ela surgiu... Eu estava numa empresa que é a Zoom. A Zoom é uma das principais empresas hoje no país de tecnologia, da parte data center. Ela é exclusiva Huawei, né? Hoje, né? Ela é exclusiva
Sim.
Huawei. Então, também um pessoal muito gente boa lá. Um abraço lá pro Newton, lá, que é o proprietário, pro Guilherme, lá, que é o diretor-geral. E daí eu estava lá na Zoom, né? E daí de repente a Bally surgiu, eles bateram na minha porta, né?
Entendi.
Daí eu tava fazendo todo um projeto lá de centro de distribuição lá da Zoom, né? Todo o projeto de logística, a gente mudou bastante coisa. Uhum. A Zoom precisou também de... A Zoom começou, eu acho que toda empresa ela cresce, ela demora um pouquinho para olhar para logística. Daí, de repente, ela descobre que, cara, eu tô...
Que ela precisa, né?
Sim. A venda começa a travar. Quando a venda começa a dar uma travadinha, ela sente, cara, por que, que eu não tô conseguindo avançar na venda?
Exatamente aqui, assim, porque a logística é a nossa implantação, que é como eu entrego valor para o meu cliente, né? E, geralmente, a empresa de software, no caso a Linkos também foi assim, ela estrutura primeiro a venda. Quando a venda está redondinha, ela estrutura a entrega. É assim. Exatamente assim. O mesmo.
Daí foi lá, foi um trabalho bem legal, mas daí a Bally acabou surgindo oportunidade, são coisas de mercado, são coisas, né, que acontecem, e daí acabei fechando com a Bally. Conheci a Bally pelos energéticos, né? E eu fiquei impressionado porque eu não sabia que a vodka, a linha Intention, que a vodka Intention e a linha Gin era deles também. Eu fiquei legal. Bem impressionado, né? E daí eu comecei eu fiz entrevista lá com toda a diretoria, né? Porque hoje a Bally ela é da seguinte forma: ela não tem um presidente. Ela tem a diretoria, que são a família. Eu posso talvez dividir mais ou menos assim, que é o fundador hoje, que é o senhor Mário, junto com o senhor Jânio, o senhor Mário cuidando mais da parte de frota, uhum. O senhor Jânio cuidando mais da parte de produção, o senhor Mário Júnior cuidando mais da parte operacional e uhum. administrativa. A senhora Daiane, mais da diretoria comercial e marketing, né? Então, existe, mas eles tomam a decisão junto. Eles são um clã, eles são uma família muito unida.
Que legal, né?
Passa, eles estão se abraçando, eles estão se beijando.
Reflete nos negócios essa prosperidade deles.
Reflete, né? No negócio. Eles tomam decisão juntos. Eles casam legal, sempre juntos. Ah, é muito impressionante isso. Pro bem e pro mal, eles casam sempre juntos, né? Então, é uma governança muito bonita de se ver. Né? E tu passa, de repente, estão lá se abraçando, estão se beijando, estão se fazendo
que
carinho
legal,
no
cara.
Outro.
Que
então
legal.
É uma coisa bem gostosa, assim. Agradecer eles, porque se não fosse por eles, eu não estaria aqui hoje também. Né? Então, um abração para os meus líderes aí, para os meus chefes. E daí a gente. Eu acabei vindo para Bally, né? Acabei chegando lá na Bally com essa missão de reestruturar a logística integrada. Daí pega uhum. a logística integrada, a gente está pegando de movimentação, está pegando estoque, está pegando picking, recebimento, transporte, frota, operador logístico. Né? Então a gente está pegando essa parte importante. Né? E daí a parte de indústria, supply, depois viria um outro gerente, que é o Leandro. Abraço para o meu colega Leandro. Então a gente tem o quê? A diretoria
uhum.
e nós temos os gerentes sênios. É assim que funciona. Nós não temos um presidente, temos a diretoria.
Entendi.
E os gerentes sênios. Né? Então começou por mim, porque a Bally é aquela empresa que cresceu 17 vezes nos últimos 5 anos.
Cara. É, eu mesmo te falar.
É, 17 vezes nos últimos 5 anos. É uma empresa que ela tem, os nossos produtos, eles têm um padrão de qualidade muito grande. Né? O segmento da Bally é vender bem, é criar um relacionamento com o cliente, criar uma conexão com o seu cliente, uhum. né? Entender o que o cliente precisa e como atendê-lo. Né?
Uhum.
É só que, apesar de ser esse segmento, obviamente tem todo o resto. É uma embalagem bonita, uhum. é um trade marketing bem feito, uhum. é um ponto de venda bem organizado, é uma gôndola sempre bem abastecida, é uma qualidade gigantesca do nosso produto, né? É sempre aquele gosto característico que dá quando bota na boca, dá vontade
sim.
de beber mais.
Sim, sim.
Então. Fazendo um super jabá aqui.
Não, mas é o espaço mesmo.
E daí, então eu cheguei lá e a minha missão era essa. Era
legal.
Estruturar a logística.
E já que tu puxou, né, como é que tu vê o papel da logística na satisfação do cliente?
Ah, bem bacana aí. Agora vamos entrar num assunto
que tu curte.
Que eu curto. Assim, se a gente pegar bem as empresas B2B, as indústrias, elas, vamos dizer assim, a área de supply ela não tinha essa visão jornada do cliente. O que, que tu pega hoje dentro da logística? Tem muitos indicadores, mas tu vai pegar o TIF, tu vai pegar o tempo de ciclo do pedido, tu vai pegar o tempo do pedido até a expedição, né? Tu vai pegar o fill rate, se você, quanto que você conseguiu atender daquele pedido na caixa. Tu vai pegar, quer dizer, o fill rate é pedido, né? Quantos pedidos você conseguiu atender, o case fill é quantos itens você atendeu na caixa. Você vai pegar quanto tempo o produto ficou em ruptura. Né? Então tu tem esses indicadores, né? Que é o OCT, que é o OTIF, que é on time delivery, ship on time, on time full, fill rate, case fill. Então tem esses. Só que se tu pegar esses indicadores, né? Claro, tu vai também ter o indicador de medir o nível da transportadora, o SLA da transportadora. Sim. Se tu pegar esses indicadores, tu vai ver que esses indicadores sempre foram voltados para custo, para processo.
Eu ia falar isso. É.
Então, são indicadores voltados para processo. Tu está se medindo. Tu está medindo aquilo da tua operação. Né? E você tem que botar que SLA e Customer Experience são duas coisas bem diferentes. Né? O SLA é o nível que você prometeu que você tem ali da tua operação. O Customer Experience é algo indireto e direto. É algo subjetivo. É eu estar ali procurando um TMS e daqui a pouco vejo um café com logística. Vejo café logística da Linclus, vejo que a Linclus é um TMS, e opa, começou ali, quando eu olhei o café com logística, eu já vi que ali era o meu customer experience. Começou ali meu customer experience. Né? Então, as empresas B2B sempre tiveram muito esse olhar custo. E elas são imbatíveis com custo. A indústria é imbatível.
A indústria, porque a margem é pequena, então é o jogo, já é o jogo da indústria trabalhar com margem apertada e tudo mais, né? E eu percebo isso também, Diogo. Quando a gente começou lá atrás na Linclus, contei um pouco da história antes, né?
Sim.
E a gente começou com auditoria mesmo, com custo. E o nosso pitch de vendas, ele sempre foi muito embasado em custo, durante muito tempo. E a gente começou a perceber essa mudança, assim. Que as empresas elas começaram a perceber o TMS, no caso, como um diferencial do negócio delas. E daí a gente começou a pivotar o nosso discurso de custo, que ainda existe, ele ainda é forte, mas para um discurso muito mais de eficiência e diferencial competitivo dela como empresa. Entendeu? Que é um pouco diferente, que é isso que você está falando.
Legal, bacana. E é isso mesmo, André, porque... Tu pega essas empresas, se tu hoje tem pesquisas mostrando que 40% o processo decisivo para uma venda acontecer, para uma compra acontecer, da visão do cliente, venda, né, uma visão de quem está através de quem está vendendo, o fator decisivo para 49% desses clientes é a logística. Desses 49%, 30% deles vão passar por um processo de devolução.
Sim.
Então, se você não tem essa visão, esse olhar, e de todas as empresas que saiu, se eu não me engano, eu nem vou citar aqui a fonte da pesquisa, porque eu posso errar aqui, posso estar errado. Mas saiu uma pesquisa que as empresas que estão olhando para o Customer Experience, elas têm 60% mais de lucratividade. Né? Então, assim, é muito hoje a experiência do cliente se tornou muito importante. Claro, quem trouxe isso foi o B2C.
Sim,
né?
sim.
Porque a visão da indústria é o produto, né?
É, porque ela sempre teve um intermediador, né? Sempre teve um ponto de venda, um mercado. Sempre teve, né?
Sim.
Só que quando ela começa, quando ela percebe que a experiência do cliente ela é desde quando... Tirando o produto, né? Que é quando o cliente ele realmente percebe, né? Quando o cliente bebe o energético, ele percebe o valor daquilo, né? Mas assim, quando ela percebe também que a experiência do cliente é desde quando o produto sai da porta da empresa dela, aí a ficha cai, né?
Não, a ficha cai. E daí tu tem esses indicadores da indústria, esses indicadores super objetivos, e tu vê assim, cara, como é que eu vou fazer para medir a subjetividade? Como é que eu faço isso? Como eu, gestor, eu faço isso. Então, tu tem que começar a Porque às vezes eu chego assim, ó, às vezes o cara fala assim, oi, o gestor, meu OTIF é de 98%. Né? Bacana. E os seus 2%? O cara olha assim, né, já me aconteceu isso em Sim. algumas equipes. O cara olha para mim e fala assim, mas como assim 2%? Não, é 2%, cara. Tu tem 2% aí. Quem são os 2%, né?
Que tá de cada 100, duas dá errado.
De cada 100, duas dá errado. E bota 2% em cima do valuation, 2% em cima do EBITDA, uhum. 2% em cima da receita bruta, do lucro líquido. Vamos botar Sim. esses 2% para ver o tamanho disso, né? Sim. Então, então, é uma coisa que... Mas muito gestor logística vinha assim, 98%, e corria para braço na reunião. Só batia palma. Então, quando tu começa a botar... Que eu acho que é um pouco dessa visão do customer-centric, né? Porque o customer-centric é uma coisa de... Sabe, André? É cultura.
É cultura, cara.
É cultura. E porque assim, ó, esses tempos eu estava na expedição caminhando e tava nosso 2 litros paletizado. E tinha um fardo, cara. Um fardo. Aquele fardo. E era o lastro, era o penúltimo lastro. Ele tava sujo. Ele tava um pouquinho sujo, assim. E daí eu falei pro guri da expedição, falei assim, cara, esse fardo não dá para ir pro cliente. Né? Tem que tirar. Ele falou assim, mas a gente já está carregando, se eu tirar eu vou ter que rebater todo esse pallet, eu vou ter que ir lá pegar outro pallet, eu vou ter que fazer a operação no WMS, etc. Eu falei, não, sim.
Vai ter que fazer.
Daí ele falou, mas o seu Diogo, mas daí a gente vai atrasar aqui o nosso tempo médio de caminhão na doca, uhum. né? E isso vai aparecer lá na nossa gestão de pátio, etc. Eu falei assim, mas tu compraria esse fardo aí? Vou fazer a pergunta para ele. Né? E assim, ó, não vou dizer que de certa forma ele não estava errado, ele só não aprendeu. Porque é cultura. E isso a gente tem que repetir, a gente tem que trazer.
Cultura tu repete, cara. Cultura é exemplo, né?
Exemplo. E eu falo isso muito, porque também é algo que a Bally sempre fez, mas tá começando a fazer nessa escala agora de chegar até para quem tá servindo café. Porque quem tá servindo café é muito importante, porque se não tiver o café, a gente já não recebe tão bem as pessoas, né?
Sim.
Então, assim, até para quem tá servindo um bom café, bem servido, um copo bem limpo, a pessoa chegar, sentir aquele gostinho de café gostoso, né? Então, assim, né, vai remeter a um bem-estar, né? O cérebro, porque o cérebro ele faz essas associações, né? Uhum. Às vezes tu olha uma cor, tu lembra de algo da infância, tu toma um café gostosinho, tu lembra Sim. talvez da avó, tu senta num lugar confortável, uhum. né? Eu tô aqui na cadeira que eu tô me lembrando do tempo que eu jogava, né?
Sim,
CS,
sim.
do tempo que sim, eu jogava, sim, sim, né? Sim, sim, então, o cérebro associa isso.
É que eu vejo assim que as grandes coisas são somas de pequenas coisas.
Exatamente.
Então, assim, ó, é pequenas coisas. É o café, é tu tratar bem o teu liderado, é de repente você pegar e conseguir conscientizar ele de que ele tem que desmontar aquilo ali e montar de novo para fazer uma entrega bem feita. É a soma dessas pequenas coisinhas que lá na frente vai te dar uma entrega grande, sabe? Exatamente. Tu nunca vai conseguir entregar nada grande se tu não entregar as pequenas coisas direito, assim.
Perfeito, André. Perfeito.
Eu acho que isso reflete bem essa questão da cultura, de no detalhe, no café, na cadeira, cara, no produto, na hora de produzir, na hora de, porra, não tá legal, vou ter que fazer de novo.
Eu sempre costumo dizer para minha equipe assim, ó, passos curtos, porém firmes. Né? Isso não é uma corrida, gente. É uma maratona, eu falo assim, é uma caminhada, eu costumo dizer, é uma caminhada. Vamos curtindo a paisagem, vamos curtindo quem está ao nosso redor. Né? Vamos assim, a gente vai chegar lá, vamos chegar bem, vamos chegar de forma sustentável. Uhum. Né? Vamos subir essa escadinha, né? Então, então, claro, a gente tem que isso... E quem traz o customer centric para as empresas é a liderança, né? A liderança precisa estar com isso muito bem, né? Claro que existe toda uma pirâmide aí, né?
Você comentou antes da questão dos fundadores. Cara, começa dali, do exemplo que eles passam para vocês. Porra, como que tu iria disseminar uma cultura diferente se os caras lá em cima fossem diferentes, sabe?
Sim, exatamente. E eu vou dizer, uma coisa que a diretoria da Bally tem, assim, é essa questão da preocupação com a venda. De fazer uma boa venda, de ter esse contato com o comprador, de estar perto dos varejistas, né? Então, Sim. isso traz um exemplo bacana, né? A minha diretora de comercial e de marketing, que também é filha de um dos fundadores, a senhora Daiane, ela fala que ela fez o movimento bebê, né? Que é fazer o baile bem feito. Uhum. Né? E o movimento bebê é quem estiver passando na frente de uma gôndola, olhar essa gôndola e ver se está tudo bem com o produto está limpo, se o produto está com o rótulo virado. Ou se tem algum produto que não era para estar ali de algum outro, né, que não era para estar naquele espaço. Então, assim, então ela por quê? Ela falou assim, todo mundo precisa ter esse olhar. Vai todo mundo no supermercado? Não vai todo mundo no supermercado? Todo mundo não passa pela gôndola? Não passa? Porque, assim, imagina, a gente tem diretos e indiretos, quase 1000 pessoas aí no time. Imagina, todas essas pessoas tornarem promotor de venda. Todas essas pessoas começarem a... Cara,
com certeza.
Né? Então, isso vai ajudar muito a experiência do nosso cliente lá na gôndola.
E também esse feedback falar... é importante, né? Porque o feedback do cliente é comprar o concorrente.
É isso aí, exatamente. E cara, e tu tá na frente da gôndola, pra te comprar do concorrente, só basta esticar o braço.
Exatamente.
Só basta esticar o braço. Então tu não pode perder a oportunidade, né? E também a gente vai falar um pouquinho de gôndola. Então, quando a gente fala, porque. Então a gente fala do customer centric como uma coisa assim de uma cultura da empresa, tem que estar enraizado, o pessoal tem que ter essa visão. E eu costumo falar para o meu time, eu digo assim: tem uma frase muito bacana que eu aprendi numa empresa que eu trabalhei, que é assim: ó, remova da frente tudo aquilo que o cliente não deseja pagar. Cara, que é uma frase super poderosa.
Uhum.
E eu repito essa frase muito para o meu time. E eu completo dizendo assim: ó. Se o cliente tivesse agora, se passasse o dia todo sentado do teu lado, ele pagaria tudo que você está fazendo? Eu sempre falo para o meu time assim, ó, pensa nisso. Sabe, eu gostaria que você pensasse nisso.
Sim.
Né? E eu falo isso muito para eles, eu falo isso muito para na reunião. Eu falo assim, o cliente pagaria? Né? O cliente estaria satisfeito com essa visão que ele está tendo aqui agora? Né?
Se o cliente visse a cozinha aqui, ele estaria feliz ou estaria puto, né?
Isso. Se o cliente viesse aqui, olhasse esse pedaço de plástico que caiu aqui no chão, ele estaria feliz? Ele ia gostar de ver isso, né? Então,
poderoso,
eu falo muito poderoso, cara. Isso aí é cultura, tu colocar o cliente no centro de tudo, né? Que é o customer centric. E claro, nós temos também, obviamente, não tão menos importante, que é muito menos importante, que é o user experience, é de como o cliente, ele, vamos dizer assim, é como ele trabalha com essa interface com a empresa, como hoje a gente trabalha com o melhor TMS de todos, André, vou te contar um segredo.
Sim, sim.
Que é a Linkus.
Né? Não, mas a Bali não dá ponto sem nó, né, velho? Empresa desse tamanho, cara, não vai escolher errado.
É a Linkus, vou te contar um segredo, tenta não contar para ninguém. Né? Vamos ver se o pessoal corta isso aqui depois.
Sim.
Daí, assim, ó, é super intuitivo, cara. Eu vou dizer assim, eu não fiz o treinamento como o meu time fez. Mas eu precisava entrar porque eu queria ver algumas coisas, eu queria fazer uma auditoria para ver como estava a implementação.
Claro.
Cara, eu entrei lá e consegui tudo apenas digitando um pedaço da palavra, digitando na busca de pesquisa, e fui entrando, e fui mexendo, e fui olhando, e fui... Cara, isso é o user experience, né? Essa coisa...
Levar produtividade, né, pro time,
isso,
né, cara?
Levar
assim, ó, se tu pega e contrata um TMS para resolver um problema e tu cria outro problema dentro, tu tá com dois problemas. Resolve um, tu cria dois.
É verdade. Então, assim, esse é o papel do user experience, de fazer que o manuseio desse bem, desse serviço, se torne algo fácil, né?
Sim.
Algo intuitivo.
Sim.
E o TMS da Linkus é super intuitivo.
Sim.
Né? E depois tu tem o Customer Success, que é depois que adquire o produto. Aí vai vir treinamento, aí vem enfim, vários outros pontos aí,
sim,
mas entra um trabalho de acompanhamento depois que tu adquirir. Então com tem certeza. Esses quatro carinhas, né? Desses quatro carinhas aí, quando a gente fala de customer service, customer experience, a gente está falando dentro da logística. A gente está falando de distribuição, a gente está falando de entrega e está falando, obviamente, dos serviços que a logística presta, né? Como a logística presta serviço, né? Então, claro que tem muito mais dentro do contexto. Se tu pegar esses quatro caras, tem muito mais sobre isso. Mas para a logística, pensar supply, são esses três pontos. E supply, como a gente falou, ele pensou, foi muito distribution cost. Né? Muito distribution cost. Muito. Sempre foi isso, né? E hoje a gente tem essa visão no mercado. Mas daí tu vai falar assim, tá, Diogo, beleza. Tu disse para mim que nós temos vários indicadores, né? A gente tem vários. Como é que a gente... Então, como é que a gente faz essa medição? Cara, tem três indicadores principais para te fazer essa medição. Um deles é o NPS.
Uhum.
Né? O outro dele é o CSAT, que é o Customer Satisfaction. Né? Que ele vai dizer assim, de 0 a 10.
Eu conheço muito bem. Não, mas eu não é o NPS, o 0 a 10? Não.
O NPS é de quanto você recomendaria
essa empresa
para outra pessoa. Sim. Porque são os promotores.
Sim, sim.
É quanto você... Aquele cliente está virando um promotor teu.
É o promotor, o detrator. O neutro e o detrator.
Né? Isso, exatamente. Muito bem. Então, o NPS é um. Né? O CSAT, que é o Customer Satisfaction, né? Satisfaction, daí o que ele faz? Ele pega e ele vai dizer assim, de 0 a 10, quanto que essa empresa, quanto você está contente, se você está feliz com essa empresa. E tem o mais desconhecido de todos aí, que é o BEAR, né? Que é o BEAR, né? Que é o Bad Experience Rate. Que daí é assim, ó, quais foram as experiências ruins que eles tiveram contigo. Sim. Porque daí entra lá naqueles 2% que eu te falei, André.
Entendi.
Porque a tua equipe, tu tem que chegar na tua equipe e dizer assim, cara, tá, mas e as experiências ruins, onde elas estão?
Né? Porque esses dois, se tu não cuidar, ele vai se tornar 10.
Se esses dois não cuidar, vai se tornar 10. E às vezes esses dois é no mesmo ponto, é na mesma região, é no mesmo estilo de cliente, é no mesmo produto.
Exatamente.
Né? Ou é no mesmo colaborador, ou é no...
Mesma transportadora.
Na mesma transportadora, né? Ou no mesmo projeto, enfim, tu tem que ter esse. Eu tô batendo aqui no microfone toda hora, vão brigar comigo aqui.
Não, não.
E daí, então você tem que medir esses 2%, né? Então você tem que entender quais são eles, porque você tem que trabalhar a causa raiz deles, não o efeito, né? A gente fala isso muito no Lean, né? Eu também acabei fazendo um pouco de formação Lean, fiz até o Green Belt, mas.
Legal.
Mas também a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, tu começa a trazer, porque a logística não é mais, André, não é mais só um lugar onde você movimenta produtos, um lugar de repetição. É um lugar de inovação e é um lugar que vai fidelizar o teu cliente. Porque eu vou contar um segredo a todos os ouvintes aqui, um segredo que ninguém sabe também, um segredo assim, único. 100% pesquisa Diogo Gomes. Né?
Instituto Diogo Gomes.
Instituto Diogo Gomes de pesquisas logísticas. 100% dos teus clientes vão te dar um produto dentro da caixa.
Sério?
100% dos clientes vão te dar um produto dentro da caixa. E quando isso acontecer, como essa caixa chega lá? Chegou limpa? Chegou inteira? Chegou na hora que ela tinha que chegar? Chegou com os produtos corretos dentro da caixa? Porque não é só uma caixa, né? É um desejo. É um sonho, é uma vontade, é um presente.
Sim.
É um, né?
Sim, sim. É porque assim, ó, a gente, não vou dizer a gente, mas assim, existe uma falsa sensação de que o cara está comprando um produto. Ele não está comprando um produto. Ele está dando um presente, ele está satisfazendo um desejo, ele está fazendo um monte de coisa por detrás disso.
Exatamente.
Né? Que é o verdadeiro motivador. Né?
Exatamente. E daí tu pega e tu entrega, e hoje se tu pegar as empresas B2C, eu não vou citar os nomes aqui que eu não quero fazer propaganda. Mas são as famosas, são as empresas que a gente está olhando e que a gente está se espelhando muitas vezes, porque essas empresas estão investindo em muita tecnologia, elas estão investindo muito nessa parte de customer experience, e elas são mesmo o fator que fez a indústria começar a vir muito com isso, o B2B vir muito com isso. Mas tu pega uma caixa dessas empresas, André, essa caixa está limpa. Essa caixa não tem um amassado. Essa caixa ela não tem um rasgado. Porque é a percepção do cliente.
É a percepção de valor, né?
É a percepção de valor.
Cara, que capricho e tal.
Que capricho.
Meu, olha que cuidadoso.
Cuidadoso. Rolou um same day delivery aqui, um next day delivery aqui. Pô, e ainda chegou a caixa limpinha. Porque quando chega amassado a caixa, o que tu faz? Putz.
Já estragou essa porra.
É bem isso? Nossa, estragou isso aqui, cara. Quer ver? Não acredito. Eu tinha que estar com isso daqui no aniversário, ou numa formatura, ou na festa de 15 anos da minha filha, ou... E, cara, quer ver? Daí o cara abre. Ah, ufa, não tem o susto. Mas olha só, que experiência ruim, né? Que coisa, né? Então, assim, então por quê? Porque 100%, conforme o Instituto Diogo Gomes, 100% dos clientes vão tirar um produto dentro da caixa.
Vão tirar.
Né? Então, assim, e olha como a logística é importante nisso. Porque a logística não é mais um processo de repetição e não é mais um processo só de mover mercadorias. É um processo de venda.
É um processo de venda. E para o B2C, como você falou, para o B2C, isso... Eles tiveram que pensar nisso antes, né? Para o B2C. Uhum. Mas para o B2B começa a ser diferencial.
Começa a ser diferencial. E tu olha, tu já vê um monte de B2B aí que tu consegue fazer pedido via um aplicativo, via o site. E tem vários exemplos aí, né? Vários exemplos de B2B que estão fazendo isso já. Que tu consegue. Uhum. Que tu quase não diferencia mais o que é. Tu tem a mesma experiência que tu entrar lá num B2C, sim, tu tem a mesma coisa que tem um B2B.
Sim.
Então, mas tu tem que ter muito cuidado com esses indicadores subjetivos que eu te falei agora, André. Sabe que eu tenho que ter um cuidado? Porque já aconteceu, né? Indicador não mede futuro. Indicador só mede passado.
Mede passado.
Então, às vezes, tu pega esse lagging aí, tu pega esse... Né, que acontece? Aconteceu já. Né? Então, tu tem que ter muito cuidado disso. Então, entra muito assim, volta pro customer centric. Por que tu tem que ter essa cultura muito forte de ter o cliente no centro? Porque tu tem que evitar para chegar lá no final do teu indicador e tu ver assim, cara, eu tenho um problema aqui. Porque eu vou ter que investir muito mais agora. Meu custo vai ser muito maior para mim ter que trazer esse cliente, para ter que conversar com esse cliente.
E às vezes tu desviou tanto que se fudeu, né?
É, exatamente. Desvia tanto, já era.
Agora gasto gigante para trazer de volta.
Gasto gigante, diminui imagem, vai sem imagem mesmo, entrega, né, traz. Cara, é bem complicado. Então, e as empresas B2C com certeza fazem isso com uma excelência muito grande. Daí, o que, que é bom fazer? Que eu falo para o gestor de logística, faz um balance scorecard e joga esses indicadores, uhum, né? Objetivos e subjetivos. Uhum. Né? E você vai ter um valor lá final.
Sim.
Você vai conseguir enxergar isso no valor final. E você vai associar isso, né? E você vai conseguir trabalhar isso. E isso é muito importante, porque na logística, muitas vezes eu escutei assim, né? Eu vou dar dois exemplos aqui bacanas, que a gente fala que B2B sempre foi muito voltado para custo, né? Mas eu quero dar um exemplo que é o seguinte. Tu chega lá na logística e tu fala assim, o comercial não se organizou? Eu já vi isso de gestor,
isso,
né?
Isso só acontece lá, aqui não.
O comercial não se organizou? O comercial não... Essa diretoria comercial aí, né, André? Não se organizou? E agora a gente tem que correr? Agora a gente tem que atender de última hora? Agora a gente tem que fazer a coisa acontecer? E não sei o quê.
O pessoal acha que tem fila de cliente, tem uma fila aqui, ó, que eles estão batendo na porta e pedindo, por favor... Me vende um TMS, eu tô escolhendo. Não vou vender. Vou vender para ti, peraí. 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 Agora é tu, agora.
Sim. Exatamente.
Né?
Viu, o chefe deu até medo agora, né?
Mas aqui é tudo. Aqui é marketing, vendas.
Aqui tá tudo teu time, você tá com a tua dor, né? Tá. Então, o que acontece? E eu falava para ele assim, tá tudo bem, pessoal, mas daí que exatamente tu falou agora, André? Tá, mas a gente não vai entregar então? Só porque eu não sou organizado.
Tá, então não entrego, então. Então tá bom, então não vou entregar.
Então não entrego.
Não entrego mais também, não vendo. Fecha as portas ali, amanhã é feriado.
Amanhã é feriado. Vamos ligar pro cliente.
Não, tu não precisa do energético, não. Não precisa.
Pra quê?
E aquela vodka lá, que também não precisa.
Também não precisa. Então assim, eu falo pra gente, é o cliente. Não importa quem errou ou quem não fez no tempo certo e virou urgente, não importa quem... não importa, o cliente ele só enxerga Bali, ele não quer saber se é logística, se é comercial, se é financeiro, se é jurídico, se é compliance, se é qualidade. Ele enxerga só Bali.
Não, e daí tu pega um erro, talvez um erro, e tu cria um outro erro em cima de um erro. Aí tu tem dois setores competindo para ver quem é mais ruim.
Sim, sim.
Um que erra e outro que não pega aquele erro e não corre atrás do conserto.
Exatamente. Então, assim, ó, tu tem que... Eu acho que isso é uma coisa muito, muito importante que eu passo pro meu time. Meu time começou a ter essa percepção. E é outros times que eu passei também. Porque na logística tem muito isso. Ah, porque nós somos sempre quem tem que resolver, né? Tem muitas vezes disso, né? Então, e eu falo assim, não, gente, mas tem um cliente, não importa. Depois a gente acerta em casa. Depois Sim. a gente vai procurar, oh, por que que foi urgente, por que que isso não foi planejado de forma melhor, porque, aonde foi que nós erramos, aonde faltou comunicação. Tudo bem.
Gente... Cara, eu sou dessa opinião, cara, também.
Cara. Mas, cara, vamos salvar aqui, cara. Como falou, o cliente não sai correndo, a gente não tem fila aqui dobrando a rua de cliente.
Claro, e teu concorrente está ali, o concorrente está fazendo.
O concorrente está ali,
o Aí você não entrega o produto na gôndola, o teu concorrente entrega. Teu produto falta, entrega. O cara que está fazendo um happy hour lá vai levar o concorrente, não vai levar bale.
Sim, então, assim, e outro ponto, né, que como as empresas B2B sempre foram voltadas muito para custo, porque tu pega, vamos pegar rastreamento de carga. Hotelização, rastreamento e geolocalização. Cara, isso sempre teve no B2B.
Sempre teve
no B2B. É só que de repente aparece o pessoal de B2C, pega isso e joga em... chega essa galera assim com essa visão de customer experience que nem a Linklus tem, e esse pessoal do B2C, chega essa galera e fala assim, cara, mas... Por que a gente não usa isso daqui para mostrar em tempo real para o teu cliente?
Isso foi a nossa maior dificuldade em 2021, quando a gente começou a ir para o B2C. Porque a gente surgiu no B2B, né?
Uhum.
E a gente fez a implantação do primeiro cliente, um grande operador, B2C.
Uhum.
E, cara, o ganho não era a ocupação do veículo, é a entrega. Então, Perfeito. O veículo vai vazio? Vai. Se eu entregar no mesmo dia, vai. Então, tipo assim, é diferente.
Uhum.
No B2B, cara, era entrega, era KM, né? Todos esses indicadores, como você falou, muito mais voltados a custo.
Indicador de cubagem.
Cubagem, cara, menor rota. Cara, no B2C, o pedido caiu, tem que entregar. Ah, uhum. caminhão vai metade. Vai metade. Uhum. Não interessa. Tem que estar lá.
E, não, é bem legal tu falar isso, porque... E daí daí tinha essa questão da rastreabilidade, né? Que vocês trouxeram. Né?
Uhum.
É só que o B2B tinha essa questão da rastreabilidade pelo fato que tu falou agora, por esse exemplo que tu disse nesse exato momento. Não, mas isso tem que estar no meu gerenciamento de risco, no meu PGR, isso tem que estar ligado à minha policy, porque se acontece alguma coisa...
Sim, o motivador sempre foi custo.
O motivador sempre foi custo.
Não foi experiência.
Não era a experiência do cliente. Até que chegou alguém e falou assim, pô, mas se eu já monitoro meus caminhões, se eu já tenho uma geolocalização deles, eu sei onde eles estão... Por que eu não boto isso pro meu cliente ver e acompanhar?
Exatamente, aí ele já se prepara.
Já se prepara e assim eu já começo a ligar isso numa entrega na hora certa.
Reverte devolução.
Isso. Então, mas não, a gente fazia antes porque a gente tinha uma questão de gerenciamento de risco.
Exatamente.
Né? Então, assim, isso mostra como o B2B tem essa visão custo, supply, né? Tem essa visão uhum. custo, né? E a indústria, e como a indústria vem se mudando agora para isso, como a indústria vem trazendo muito, colocando o cliente no centro, a logística está sendo um papel cada vez mais fundamental dentro do B2B, né? Já é muito dentro da B2C, porque a B2C presta serviço, uhum. segue,
Sim.
é a logística, né? Tu tem que ter um bom fulfillment, tu tem que ter um bom transit point, tu tem que ter um bom cross-docking, tu tem que ter um bom centro de distribuição, né? Tu tem que ter, enfim, tu tem que ter um dropshipping bacana com teu fornecedor, tu tem que ter. Então, é só que o B2B agora está vindo muito forte, tu já vê essas movimentações acontecendo, né?
Uhum.
Então, isso é muito importante porque, no final das contas, isso vai se reverter aonde? Claro, na boa experiência do cliente, mas se reverter lá na gôndola. Né? Porque gôndola, hoje, cada vez mais as retaguardas das lojas estão menores. Cada vez mais estão menores as retaguardas das lojas.
Uma pressão, né? É. Por custo, né?
O
varejista.
E fora que o varejista, tudo é commodity. Tudo é commodity, cara. Vai pegar uma camiseta, vai pegar um celular, vai pegar um microfone, vai pegar um notebook, vai pegar um relógio, smartwatch, tudo é commodity, não tem mais. Tudo
eu tenho
uma
opinião um pouco polêmica, assim.
Opa, vamos lá.
Eu acho que quem gera valor é a indústria, não é o varejo. O varejo Sim. é um intermediário aí nesse lugar aí, e eu acho que intermediário tem ciclo de vida.
Bem interessante. Bem interessante, bem interessante. Bacana. Eu acho que dá um podcast.
Não, porque assim, quem gera valor é a indústria. É a indústria. Cara, é quem produz, é o sabor.
Sim, sim.
Cara, ali é um meio.
Com certeza, é um meio. Né? Mas, e claro que o varejo, apesar de ser um meio, ele também, tu chega na loja, tem que estar um quarto.
Não, com certeza, com certeza, né? Com certeza, com certeza.
O chão
certeza.
Tem que ser um chão especial.
Não, com certeza, né? Com certeza. Toda essa...
E daí tu chega lá na tu tem que chegar na gôndola e tu tem várias estratégias dentro da gôndola. Tu tem o que é cross, que a gente chama de cross, quando a gente bota um produto, por exemplo, vamos botar energético junto com vodka. Porque dá para fazer,
claro, chama porque... de cross. Sim.
Né? Vamos botar cerveja junto com fralda. Né? A gente chama de ponto cross dentro dos varejistas. Né? Tem a.
Essa estratégia ela é uma estratégia conjunta da indústria com o varejista ou ela fica mais com o varejista? Estratégia assim.
É uma estratégia
de...
conjunta.
Conjunta.
É uma estratégia conjunta. Porque tu precisa estar alinhado isso com o varejista, né? Senão imagina. Ia virar uma loucura, digamos assim, né? Se não. E daí tu tem o ponto extra, que é esse ponto, ele fica localizado onde tem um maior fluxo de pessoas, onde tem um fluxo muito grande de pessoas, aí tu bota um ponto extra, que é tipo
aquela... No caixa, assim, no caixa rápido. Tem um...
Lá seria um ponto de saída.
Tá, ponto
de
saída.
Eu também
saída,
vou falar.
Tá.
Mas esse seria tipo, tu já foi caminhando, tu viu uma ilha com um monte de produto e tinha uma promoção lá na ilha.
Sim.
Isso, esse é um ponto extra. É um ponto extra, onde tem o maior fluxo de pessoas. E daí tem um ponto natural, que é onde está o teu produto, de forma orgânica e né? Então, assim, só que... E claro, daí tu tem teu ponto de entrada também. Eu não vou falar todos os pontos aqui, porque eu também não é minha área. E, né? Eu acho que uma pessoa de trade marketing com certeza vai falar deles muito melhor do que eu. Mas, obviamente, por estar no varejo, eu preciso ter um conhecimento. Também tem um ponto de entrada, que tu entra e já tem alguma informação do teu produto, uma promoção que a pessoa logo vê. Tem um ponto de luz também, que tem uma iluminação especial para aquele produto. Sim. Então, tem esses pontos aí... Tem um ponto de saída que tu fala que esse ponto... Ah, vai ter
perto
um...
caixa, né?
Vai estar lá a Bali dentro de um refrigeradorzinho lá. Né? Isso é o ponto de saída, lá no caixa, né? Ou um ponto de conveniência.
Sim.
Né?
E tem os caras também que compram de distribuidor, que daí é mercado menor, essas coisas assim, né?
Sim,
daí...
tem o pessoal da distribuição. Então, então, o que acontece? Então, é muito importante, quando a gente fala muito da logística, por isso que eu falo que a logística é um processo de venda, e as empresas cada vez mais vão chamar esses gestores de logística, esse time de logística e de supply, para participar desses processos de venda, é porque o produto ele precisa chegar com uma embalagem intacta dentro da gôndola. Acho que a gente até conversou um pouquinho sobre isso antes de começar. O produto ele tem que chegar... Ele não pode ter ruptura na gôndola, né? Ele tem que chegar limpo na gôndola. Uhum. Por quê? Porque se esse produto não chega nas condições ideais ou no tempo ideal, né? O produto... Tu vai perder espaço na gôndola. Porque, como eu te falei, tudo commodity. O espaço está reduzindo. E o teu produto está sendo repetido milhões e milhões de vezes. Sim. Abre cada vez mais novas empresas vendendo a mesma coisa que você vende. Então, lá no PDV, o ponto de venda, a minha diretora comercial, ela fala muito isso de marketing, a senhora Daiane, né? Ela fala muito isso. Ah, o PDV é onde as coisas acontecem. E ela está certa, porque se tu pegar a bibliografia, tu vai dizer que o PDV é onde tu tem o feedback constante no teu cliente.
Com certeza.
É onde tem o feedback do teu cliente.
Com certeza.
Então, imagina, tu chega no PDV, o teu rótulo está virado, está sujo, ou tu está cheio de buraco no PDV, sabe? Não chama, não dá um chamariz.
Não, não dá.
Daí é como te falei, para comprar do concorrente é só esticar o braço.
Exatamente.
É só esticar o braço. Então, quanto mais a logística faz essa entrega no tempo certo, nas condições certas, né, com o produto certo também, mais tu vai ter um PDV mais bonito, um PDV... claro que tem toda uma... Um abraço para os promotores de venda, um abraço aí para a Bruna também, que é a nossa gente... Nossa sênior ali em trade marketing. Claro que tem um trabalho muito bacana deles e tem um trabalho muito importante desse pessoal. Mas nós precisamos entregar.
Não, claro.
As condições.
Né? Com certeza. Né? Porque senão tu joga toda a responsabilidade PDV, né? E tu fica à mercê de um terceiro.
Isso. Né? Então, a gente. Então, a logística virou um papel central e ela tem virado cada vez mais um papel central. Né? Hoje, tu pega a devolução que a gente falou ali, que a gente falou que 49% das pessoas que compram, elas informam que a logística é um fator decisivo para fechar a compra. E desses 49%, como eu falei, 30% vão passar por um processo de devolução. Hoje, devolução, eu me lembro que quando a gente participava de reunião de devolução, era assim: como a gente pode burocratizar o máximo possível? Por quê? Porque a gente...
Pra fazer o cara desistir.
Porque tinha o cara da má-fé. E a gente tinha medo desse má-fé, né? De empresas que eu passei. Né? A gente tinha essa questão assim... Eu acho que todo gestor de logística passou por isso. Né? Mas como a gente burocratiza isso? Hoje não, hoje a nossa visão mudou. Hoje a gente viu que isso é 1%. A gente foi fazer a medição disso, a gente viu que isso é 1%, menos de 1%. Então o que, que a gente faz hoje? Hoje, se tu pegar uma devolução, principalmente B2C, e B2B já está vindo também com essa pegada, tu vai ver que tu entra no site, tu entra na tua conta, clica no teu pedido e tu devolve ele ou de forma completa, ou só algum produto ali. Na hora que tu apertar em devolver, tu já ganhou esse cashback.
É rápido, né?
É muito. Pior, tu já sabe a data que o cara vai vir coletar na tua casa, ou aonde você estiver.
Passei por isso recentemente.
E tu não precisa nem embalar. Tem empresas que tu não precisa mais nem embalar o produto. Tu só entrega o produto pro cara. E ele vai fazer a embalagem ali, e ele que vai... Sim. Então, assim, ó... Por quê? É a experiência do cliente, é a logística mais uma vez.
A devolução faz parte da experiência, né? Porque o cara não vai comprar só esse produto, só essa vez, ele vai comprar de novo.
Exatamente. É. E se ele passa por uma... Imagina, eu já passei... eu já compro... Como eu sou da geração dos milênios, então eu passei... Eu entrei desde o começo dessa parte de devolução. Então eu peguei aquelas devoluções super... Né? O cara ligava, o que você quer devolver? O que aconteceu com o teu produto?
Você desistia, né?
Desistia, tu acabava desistindo. Né? Ou tu não queria nem comprar algo muito caro assim. E eu me lembro que eu comprei um tênis de uma. Cara, faz uns 6 anos atrás, para ver como as coisas evoluíram. Eu comprei um tênis de uma super marca aí, que todo mundo conhece. E daí eles falaram assim: ó, você tem que embalar, você tem que ir lá no correio e despachar isso lá no correio, né? E você tem que embalar desse jeito, dessa forma. Na época eu pensei assim,
nunca mais na minha vida vou comprar um tênis.
Na minha vida, né? Eu não quero mais isso na minha vida não, né? Então assim, hoje não. Hoje eu fiz uma compra para essa mesma empresa e tive que fazer uma devolução. Foi como te falei agora.
Ah, sim, sim. É rápido, né?
Porque o pessoal começou a sentir que a logística faz parte do processo de venda.
Faz parte,
né? Então, a gente não... Se você vende, você precisa de nós para entregar. E você precisa que a gente entregue o produto certo, nas condições certas, no custo certo, no tempo certo. Né? Então, isso é muito bacana.
Cara, uma pergunta. Eu deixei o Bruno louco aqui. Quando foi para fechar o negócio. É que assim, ó, hoje eu atuo como diretor, né? Diretor comercial. E eu tenho o Guilherme Diogo, que ele é coordenador. Só que chega no final do mês, cara... Assim, a gente, cara, vende, sei lá, é diferente da Bali, que vende uma lata por segundo, é diferente, sim, né? Sim. A gente é 5, 7 negócios por mês, né? Sim, então a gente sabe, eu sei agora o que é que vai fechar e tal. E mesmo que eu tenha uma coordenação entre eu e o Bruno, eu deixei ele louco, cara. Eu ia lá na mesa dele, e aí, cara, como é que tá a Bali, não sei o quê... Eu lembro que, inclusive, quando ele deu a notícia que assinou, eu estava acompanhando minha esposa numa cirurgia. É uma cirurgia simples ali, eu estava acompanhando ela ali, daí ele me mandou e tal.
Tu entrou no bloco cirúrgico, abraçou ela.
Abracei ela, já dei um beijo, já agora sim, já abriu um latão de Vale.
Sangue voando, assim, o médico misturando na mão. Pá.
E, cara, eu deixei ele louco, cara. E eu queria saber como é que foi do outro lado, porque daqui foi tenso.
Então, cara, como eu te falei, a Bali, por estar se profissionalizando e estar buscando novas tecnologias e estar buscando as novidades do mercado e o que dá certo, obviamente, prototipando e testando, a Bali ela chegou até onde ela chegou sem muito, vou dizer assim, não quero ser depreciativo, sem muito frufru, digamos assim. Ela chegou, né?
Na raça.
Na raça. E, obviamente, quando tu chega na raça... Quando tu descobre que tu é o Conan, Tu pensa assim, cara, será que eu posso continuar na raça? Só que agora o exército de lá tá com uma coisinha novinha, que chama F-35 supersônico, né? Sim. Chama-se, né?
E eu aqui com martelo.
Com a minha espada, com o meu, né? Então dá uma desconfiança se isso, se precisa mesmo o tal do F-35, né? Então, então, o que aconteceu? A gente foi apresentando o projeto e, claro, é só que, como te falei, as dores começam a surgir. Começa a surgir a dor. O teu cliente começa a dizer que não tem visibilidade, o teu comercial começa a dizer que não tem visibilidade, que tu começa a pegar os fretes, tu vê que tem frete que está sendo duplicado, tem frete que está com valor errado, e tu começa a ver isso crescendo, porque a empresa tá, que a empresa já se tornou uma grande empresa a nível nacional, né, de resultado, e daí tu começa a ver assim, pô, peraí, cara, não consigo mais fazer isso, né, a linha de batalha aqui tá passando gente pra, né, da minha linha de batalha. Tá passando, o exército inimigo tá passando aqui pela linha de batalha. E daí tu começa a, pô, precisa. Só que também, aquele negócio, pô, cara, eu sempre investi no produto, eu sempre investi no, em acordos comerciais com o meu cliente, eu sempre investi em kart, sempre investi na produção, né? Pô, será que agora eu preciso investir aqui? Eu preciso investir nessas tecnologias que traz um customer experience diferenciado. E daí o que aconteceu? O Bruno pegou, e eu entrei em contato com o Bruno, achei a Linkrus. E daí, cara, chegou no primeiro mês, a diretoria falou... Daí, quando começou o primeiro mês, vamos fechar? Não, ainda está na fase de introdução. Aí não fechou. Não, porque se a gente fechar agora, não sei o quê, está fechando, vamos fechar.
Desconto, não sei o quê.
É, desconto. Daí, no segundo mês, eu falei, não, eles querem. A diretoria quer. Mas daí tem a questão do WMS. E a questão do WMS, a gente estava implementando, graças a Deus a gente implementou. Só que a questão do WMS, a gente ficou também com medo, assim, cara, será que... implementar TMS junto com WMS, a gente vai pirar aqui. Eu nem sei se, né, o que é para se tornar divertido, o que é divertido, vai começar a se tornar um estresse pesado, né? A gente está aqui para se divertir. E daí, a gente pegou e, cara, isso passou o quê? Acho que passou quase um ano, não sei se deu tudo isso, mas eu acho que começou nossa conversa final do ano de 2022.
Que... É que assim, ó, a gente tem... E até uma dúvida, tá? Uma dúvida que eu tenho, assim, aproveitando o nosso bate-papo. Hoje, quando um lead ele entra, geralmente a gente faz uma boa primeira reunião, a venda para a pessoa-chave a gente consegue fazer muito rápido. A gente consegue demonstrar valor da solução, a gente consegue discutir projeto, melhoria. Só que existe um hiato quando esse cara ele sai... E quando esse cara ele volta, tu entendeu? Então, por exemplo, assim, ó, a gente vendeu para ti muito rápido. A gente tem ciência de que tu precisa vender esse projeto dentro da Bali, ou dentro da tua empresa. Como que tu faz essa venda? O que que eu consigo te ajudar a fazer essa venda? Que material que eu preciso fazer? O que comportamento que eu preciso ter para te ajudar a viabilizar esse projeto dentro da Bali? Tu entendeu? Porque a nossa dificuldade ela não está em convencer o nosso usuário-chave. Ela está em conseguir fazer com que o nosso usuário-chave, que ele já está convencido, ele consiga fazer uma venda dentro da empresa. Do projeto. Entendeu? Então, a pergunta que eu te faço, assim, como que um gerente de logística, um coordenador de logística, um líder de logística, consegue vender bem um projeto de logística dentro da empresa para a diretoria, para facilitar a nossa vida? Facilitar Legal. A vida dele, na verdade, né? Legal. Ajudar. Como que a gente consegue... ajudar ele a viabilizar os projetos dentro da empresa.
Legal. E até um pouquinho antes desse ponto, fechado o Bruno. Então, o que aconteceu? O Bruno ele ficou um ano, cara. Basicamente um ano, 10 meses, 12 meses, 11 meses. Ele, todo mês, ele estava em contato comigo. E ele não era um... E, assim, não é uma coisa que foi invasiva ou foi chata. Ele falou, cara, posso te ajudar? Ó, eu tenho uma coisa, uma apresentação nova. Posso te mandar aqui a apresentação?
Sim.
Eu tenho uma taxa de retorno aqui. Eu tenho um payback aqui. Eu tenho um ROI aqui. Então ele pegava e ficava...
Te munia de...
Ia me munindo de informação. E eu falava assim, Bruno, digita o contrato que vai sair. Porque os últimos 4 meses foi isso. Digita o contrato. Ele digitava, não deu, cara. Não me atenderam. Não, é o momento.
Sim,
espera.
Sim.
E assim, ó, e eu falo pra ele, cara, isso tinha que ser um case dentro da Linkrus.
Que legal,
tinha,
cara. Que legal.
Porque foi quase um ano e tu não desistiu. Porque se fosse eu teria desistido.
Ah, desiste. Né?
E eu tô aqui porque o Bruno. Na verdade, o Bruno, ele não deixou de acreditar em mim como cliente.
Sim, é importante. É o que eu falei para ti, acho que antes da gente começar a gravar, assim, a Linkrus, ela tem... O nosso mercado, ele é um mercado, não é um mercado gigantesco. Sim, né? Sim. Então, assim, ó, hoje, quando um lead ele entra, o vendedor, por exemplo, ele tem na pipeline dele, sei lá, 40 contas, que ele está trabalhando constantemente. Então, entram contas novas, ele faz agenda, ele descarta contas, essas contas, elas entram numa esteira de nutrição. Só que, cara, ele tem, além dessas contas que estão na pipeline que ele está trabalhando, ele tem mais umas 200 ali que ele já passou e que ele sabe que o projeto só não virou porque teve um detalhe e ele de vez em quando lembra e manda um material. Cara, isso é processo.
Uhum.
Né? Então, assim, eu acho que, obviamente, os méritos todos ao Bruno, né, que a gente conhece, uhum, o bom profissional que ele é. É, mas tem uma questão de processinho ali que a gente implementou também. Então, o Bruno faz, a Danizinha faz... Né, a Jéssica faz, então essas nutrições elas fazem parte do nosso roteiro. Porque a gente sabe que o lead ele tá ali e em algum momento ele vai comprar.
E até agora é importante botar uma música de fundo romântica aí depois na edição. Mas eu falei pro Bruno, mas a gente quer você. A gente quer vocês. Né? Ele falou, mas a gente também quer vocês.
Ah, queremos pra caramba.
Então, cara, todo mundo se quer aqui. Música, bota Deus música céu, romântica cara. Depois aí de fundo aí. Sim, né? Sim, então, sim. Assim. Então, tava todo mundo se querendo, só que. É aquele negócio, né?
É uma empresa,
tem uma diretoria, tem um budget, tem um orçamento. Então, e ele acreditou muito nessa verdade, porque era uma verdade que eu estava passando por isso. Eu falava assim, não, cara, a gente não escolheu vocês, a gente está com mais 50 caras aqui, a gente não tem certeza se essa é a solução. Então, eu acho que se
legal,
der cara. Outra, mas não, eu deixei claro, cara, é você. Só não desiste, eu falei para ele, né?
E
ele,
sim, legal, né? Cara.
Então, e eu acho que assim, a receita ela é simples, mas assim, ó. Qual é, para vender um projeto, qual é a dor do cliente? Você fala assim, cara, começa pelo cliente. Né? Venda o problema primeiro. Não venda a solução. Venda o problema.
Sim.
Porque a solução está todo mundo batendo. Se você está vendendo o problema, você está entendendo a dor e você entende o que eu preciso. Se você vai lá e só bate com a solução... Você não está entendendo o que eu estou precisando, talvez. Você não está entendendo qual é. Você tá me pegando, está me jogando igual a todos os outros. Entenda de forma profundamente, né? Isso para quem bate na porta e isso para que o gestor logístico, porque a empresa ela quer ver o resultado. Ela quer ver qual vai ser o ROI disso, qual vai ser o payback disso, né? Quanto que eu vou ganhar se eu ajustar esse valor dentro de uma inflação, dentro de um payback de tanto, sabe? Então, assim, quanto que isso vai me retornar? Quanto tempo isso vai me retornar, né? E o que eu vou ganhar de forma subjetiva e o que eu vou ganhar de uma forma objetiva, que a gente já falou aqui dos indicadores.
Sim.
Então, isso gestor de logística. E outra, cara, não inventa muito a roda, não traz, não vai trazer... O cronograma detalhado disso dentro de um MS Project, ou seja, a ferramenta que vou usar. Né? Faça isso da forma mais simples possível, porque afinal, a tua liderança ela quer ver 3-4 slides e ela quer que seja simples, ela quer que tu dê certeza, que tu evidencie o que vai ter o resultado.
Uhum.
Né? Então, eu acho que essa é a dica principal.
Legal.
Que eu dou.
Obrigado, cara. Obrigado. Beleza. Cara, mudar um pouquinho de tema agora.
Vamos lá.
Carreira.
Carreira. Legal.
Como é que você seleciona? Qual dica você daria, por exemplo, para alguém que quer entrar?
Legal. Primeiro lugar, estude logística. Estude logística. Assim, eu vejo assim, as pessoas falam assim, mas eu fui para estudar projeto, entrei de cabeça aqui para estudar linha. Cara, logística tem muita coisa para estudar. Muita coisa. Seja um especialista em logística. Claro, você precisa saber o que é um sprint, legal. Você precisa saber o que é um demake, legal. Uhum. Você precisa saber o que é uma estrutura analítica de projeto, legal. Você precisa saber o que é um grant, legal. Legal, tudo isso são projetos e isso são metodologias ágeis, são IAP, Lean. É bacana isso, é legal. Eu não estou dizendo que você não precisa conhecer, mas... Cuidado com o que precisa conhecer e precisa ser um especialista. Você precisa ser um especialista de logística. As empresas precisam ter mais especialistas de logística. As pessoas têm que estudar. Eu, por exemplo, eu ia fazer outra pós-graduação. Eu ia fazer uma outra pós-graduação, porque eu já tinha uma de logística, né? Pelo Senac, depois eu fiz gestão industrial pela Unisul. e daí eu ia fazer um outro curso. Uhum. Né? Voltado também, mais voltado até para, vamos dizer assim, para administração de planta, de centros de distribuições,
sim,
e tal.
Sim.
Algo mais voltado para esse ponto. Só que daí eu entrei na pauta da logística e vi que tinha mudado muito, cara. Quando eu fiz pós-graduação. E eu olhei assim, não, peraí, vou ter que fazer de novo.
Reciclar.
Vou ter que reciclar, porque, cara, tem muita coisa aqui. São assuntos que eu já vi, já escutei, né? Estou nos congressos, estou no podcast da Linkro, do Café com Logística. Eu tô lendo livro, mas, cara, pô, vamos entender melhor o conceito. Vamos entender melhor, né, da onde vem, por que vem, uhum, qual é quem trouxe isso. Então eu decidi fazer novamente logística. Né?
Legal, cara.
Então, assim, eu acho que estude logística. Você é um dev dentro da Linux. Você precisa saber de logística.
Precisa.
Mas você ainda precisa. É um dev. Você não pode esquecer que você é um dev. Você, sim, ainda precisa estudar isso.
Como que tu vai aplicar o teu conhecimento em desenvolvimento para uma disciplina de negócio que é logística.
Exatamente. Então, assim, então você precisa. Então, essa é a primeira dica, sabe, que eu dou, assim. Por favor, gente, gestores, não saiam do foco. Daqui a pouco vocês estão aí no mercado, daí vocês têm um monte de curso, com um monte de área onde vocês não são gestores de projetos. Vai ter alguém que vai ter um escritório de projeto, uhum, na empresa. Vai ter alguém que vai fazer essa gestão de projeto. Então, não adianta você ir lá investir um dinheirão para tirar um certificado, para tirar um PMP, etc. Não, gente. Por favor, invistam em logística. Eu sempre digo isso. Tem muita coisa mesmo logística, né? Eu acho que também, assim, alguns pontos também, assim, visão global. Você, gestor de logística, tem que ter uma visão global.
Sim, né? Com certeza.
O que está acontecendo no mundo?
As coisas, elas acontecem assim. Nós... Vou te contar outro segredo, tá?
Ah, vai.
Nosso país é um país de terceiro mundo.
Exatamente.
Então, né? Então, as coisas acontecem lá fora,
cara,
primeiro
do que aqui. Não tô acreditando,
cara. Cara, sim. Porra, eu fiquei sabendo ontem, cara. Então, assim, as coisas, elas acontecem lá fora primeiro.
Sim.
Então, realmente, se o cara ficar atento ao que acontece lá fora, é questão de tempo até isso acontecer aqui também.
Sim, exatamente, né? Exatamente, perfeito, André. Daí, assim, tem que ter uma visão global, tu também tem que ter uma visão de mercado, porque, inclusive, o teu concorrente está aqui, né? Obviamente, depende da tua empresa, também você vai ter um concorrente lá fora, mas você, sim, também tem um concorrente aqui, você tem um amiguinho aqui.
Tem alguém no cangote aí querendo roubar o teu lugar, né?
Sim, tu tem que ter uma visão para tecnologia e inovação.
Sim.
Sinto muito, amigo, né, você que está escutando, você precisa saber o que está, né? Ah, Diogo, mas isso não tem orçamento agora, isso não tem problema, amigo. Vejo porque as
conteúdo
empresas
tem um monte
área,
aí,
tem muito conteúdo,
cara, ouve podcast, cara. Podcast.
Fica por dentro, porque amanhã depois tu vai precisar dessa solução.
Cara, sim.
E tu não sabe nem que solução é essa.
A gente, né, tá numa era assim, ó, que, pô, conhecimento tá muito acessível, cara.
Sim.
Ah, tá no carro, bota um podcast, vai ouvir, cara. Vai pra academia, bota um fone. Pô, se não tem tempo pra ler, pra fazer um curso, não tem grana, ouve, cara. Tem um monte de conteúdo bom, hein? Café com Logística tá aí.
Café com Logística, gente. Por favor, tem muito material muito bacana.
Tem muita
coisa bacana. Né? Tem que ter uma visão de sustentabilidade, né? A gente tem aí, o Brasil faz parte do Pacto Global e da ONU e até 2030, tem, uhum, os ODSs aí,
sim,
né? Então, é muito importante tu ter essa visão sustentável, né? E pode ganhar muito dinheiro com isso, né? Imagina uma empresa que consegue retornar 98% das garrafas que usa.
Porra!
Cara, olha só, tu não precisa importar essa garrafa, não precisa depender de um, dois fornecedores que fazem garrafa pro Brasil todo. Né? Como é importante essa logística reversa.
Não, e questão ambiental, né?
É, e daí tu agrega, né? Porque eu sempre falo assim, a questão, eu digo assim, não é só a questão ambiental, mas é uma questão assim, porque não adianta tu gastar um dinheirão pra uma questão ambiental e tu quebrar, né? Daí vem o outro, vai fazer no teu,
sim,
lugar e não vai olhar pro meio ambiente.
Sim.
E não adianta também você estar gastando dinheiro aqui e também não olhar pro meio ambiente. Eu digo assim...
Tem um equilíbrio aí, né?
É o equilíbrio. Né? Você consegue ganhar, diminuir custo, ganhar mais dinheiro, olhando pro meio ambiente, olhando para dentro de casa. Né? Acho que você também tem que saber mensurar os seus resultados. Né? Mensurar os seus resultados. Acho que é importante você, a sua logística, tem que saber mensurar os seus resultados. Então, um Excelzinho bem feito, um BIzinho bem feito. Um
TMS.
Né? Um TMS. Nossa, um TMS, gente.
Ajuda, né?
Olha, eu olho para aquele dashboard ali do TMS da Lintos e dou um sorriso.
Sim,
assim,
sim, sim.
Estou em casa, finalmente. não sou mais eu agora, organizando, estruturando dados, pegando um monte de dados, estruturando dados, né? Fazendo que esses dados conte uma história e apresentar esses dados.
Sim.
Tá ali, pessoal, é um botão. Sim. É automático, tá te andando automático. Né? Você também tem que saber aprender com seus erros e com o sucesso.
É importante, cara.
Aprender com seus erros, o sucesso. Você precisa disso. Busque mentoria. Né? Meninas, o André tá aqui, busquem ele, conversem com ele. Peçam dica dele.
É o contrário, né? Peço bastante dica.
É uma troca, né? A gente aprende junto.
Aprende,
né?
Junto, cara.
Aprende junto, cara. Mas olhe, porque eu sempre falo que existem duas coisas. Eu acho que um dos piores feedbacks que eu recebi na vida foi: não olhe para a grama do vizinho. Eu vou te explicar o porquê. Porque tem alta performance e alta performance. Alta performance é eu melhorar cada dia, ser melhor cada dia.
Sim.
Alta performance é eu olhar para o André e dizer assim, cara, eu quero montar uma empresa de tecnologia e o André, para mim, é um dos caras. Né? Então, o que o André fez? Então, quando eu junto alta performance, eu vou muito longe. O problema é que tu não pode olhar para o vizinho errado. Tu descobri que aquela grama não é bem grama, descobri que aquilo é sintético, descobri que, né, você tem que olhar para o vizinho certo. Né? Então, assim, olhe, eu acho que isso é importante.
Sim, cara, é importante, é.
Né? No cliente, né? O gestor de logística hoje tem que ter esse foco no cliente. Isso não é fácil, né? Ele tem que melhorar também as suas habilidades pessoais e de liderança, que também, né? Ele precisa ter esse feedback. Ele tem que ser um cara inclusivo, ele tem que buscar diversidade, ele tem que ter uma empatia, ele tem que estar junto, ele tem que ter feedbacks verdadeiros, ele tem que criar conexões duradouras e verdadeiras com seus pares, com seus colegas. Então, isso é importante.
Ô Diogo, assim, a gente percebe que tu é bem ativo no LinkedIn, perfil bem bacana. Qual dica tu dá pro profissional de logística melhorar o LinkedIn dele?
Ah, legal, André. Eu acho que a primeira dica é assim, mostra o seu trabalho no dia a dia. Né? Às vezes tu fechou um acordo legal, você participou de algum evento bacana, você teve algum evento na tua empresa. Cara, tira uma foto, fala um pouquinho desse evento. Se puder, linka esse evento com alguma bibliografia.
Sim.
Bote um pouquinho em cima da bibliografia suas palavras.
Legal.
Né? Então, assim, porque a gente faz muita coisa todo dia, só que às vezes a gente esquece de registrar numa foto e às vezes eu sei que não dá muito tempo, mas reserva um pouquinho de tempo e passa isso. Esse momento passa pro LinkedIn.
Legal.
Porque as pessoas vão te conhecer mais, as pessoas vão conhecer um pouco do teu trabalho, vão conhecer do que você está fazendo. Né? Deixe bem claro as suas habilidades lá. Né?
Atualizado, né?
Atualizado, deixa atualizado. Né? Bote uma foto bacana que mostre você e aquilo que você faz, eu costumo dizer. Não precisa ser só você. Né? Eu tenho uma foto que está eu e um mini load atrás de mim. Né? Então, acho que é bacana esse tipo de foto. Comente sobre as suas experiências, mas, acima de tudo, também comente quais são os marcos que você teve nessas experiências. Uhum. O que você entregou? Né?
Sim.
O que você agregou? É bem experiente. Bota uma postagem uma vez por semana. Né? Ah, se você consegue botar mais do que isso, ok, interaja nas suas postagens. Se alguém comenta parabéns, agradeça, porque essas interações ajudam, né?
Sim, ajuda,
a dar visibilidade.
Né?
Aumente o seu network. Veja assim, hoje no meu LinkedIn, eu acho que ele está dividido entre logística. Eu acho que, vamos botar assim, se eu botar 80-20, 80 é logística e RH.
Uhum.
Tá ali a logística é RH, né? E o resto ele tá meio pulverizado, né? E dentro da logística, que eu acho que é os 50% desses 80 aí no mínimo, ele tá os diretores, tá os gerentes, os coordenadores.
Não, é importante, cara. Né?
Então, assim, então eu tenho em torno de 17 mil pessoas, eu posso estar.
LinkedIn é uma vergonha.
É.
Uma vergonha. Eu sou muito ruim. Muito ruim, pra... Muito ruim, cara. Tô anotando as dicas, depois eu vou ver ali.
E, não, e sabe o que é legal também que tu pode fazer, André? Às vezes tu tem, como tem um time aqui, né? Tu pode, e é muito importante que eu vejo as empresas fazendo isso com os executivos.
Sim.
Eles administram essa conta também.
Ah, cara, com certeza. É. Precisamos disso, né? Então... É que, cara, eu sou muito... Eu falei, a gente tava falando antes, né, de gravar, sou muito low profile, cara. Cara. Mas sim, eu sei que é um ponto de desenvolvimento, preciso melhorar.
Não, legal. É. Então, sim, então, são esses pontos, né, que a gente trouxe, assim, que também queria agradecer mais uma vez.
Eu que agradeço, cara.
Por estar aqui, muito obrigado. Eu adorei, né? Tem muita coisa aqui que a gente podia ter ainda.
Sim. Conversa. Ah, a gente marca um próximo, cara. Marca uma V2 aí.
Ótimo.
Já, ó, a gente pode, cara, a gente pode trazer uma serva, a gente pode trazer um negocinho e fazer um papo mais descontraído.
Não deu tempo pra gelar, senão seria bom aqui. Ah, daí a conversa ia. Sim. Só tava um amendoinzinho aqui, a gente ia começando.
Com certeza.
Muito obrigado, agradecer mais uma vez o teu time.
Diogão, muito obrigado, cara.
Valeu.
Tá muito feliz de ter você aqui. Não, foi um bate-papo bem legal mesmo. Que venham próximas vezes também. A gente toma daí uma bala gelada e faz um drink aí.
Eu tava meio nervoso, admito. Grandes nomes aqui.
Não, fica tranquilo, cara. Fica tranquilo. E obrigado pra galera também que acompanhou a gente até aqui. Sigam o Diogão nas redes sociais. Sigam a Linkos nas redes sociais. Café com Logística. Um grande abraço e... Boa tarde, bom dia, boa noite. Valeu.
Obrigado.